está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de novembro de 2023.
Dia da Consciência Negra.
O governo lança pacote de medidas que incluem titulação de terras quilombolas, ações afirmativas e promoção da cultura e religiões de matriz africana.
E presidente Lula fala sobre a necessidade de reparação histórica com a população negra.
Nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática. Nós não somos diferentes pela pele, pelo cabelo, pela roupa, porque nós somos irmãos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Desenrola Brasil.
O programa entra em nova fase hoje para renegociação de dívidas de até 20 mil reais. Luana Karen.
Entram na lista débitos bancários, como cartão de crédito, contas atrasadas em concessionárias de água e luz e comércio varejista.
E vamos falar também de direitos do consumidor em grandes eventos e nas promoções da Black Friday.
O secretário nacional de Direitos do Consumidor, o Adida Muniz, é o nosso entrevistado do dia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Direitos do consumidor em grandes eventos, como shows em estádios.
Relações saudáveis de consumo nesse período de promoções da Black Friday.
E orientações sobre os direitos das pessoas negras na hora de comprar.
Temas da nossa entrevista ao vivo de hoje com o secretário nacional de Defesa do Consumidor, o Adida Muniz. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo aqui nesse momento.
Ótimo, secretário. Vamos começar falando da portaria que saiu esse fim de semana, voltada para grandes eventos, estabelecendo algumas regras para proteger a saúde dos consumidores. O senhor pode explicar o que vai passar a ser obrigatório para os consumidores desses eventos a partir de agora e o que os consumidores podem exigir?
Essa portaria, na verdade, ela foi editada na manhã do sábado por conta dos acontecimentos no estádio Nilton Santos, onde ocorreu o show, a apresentação da cantora Taylor Swift. E foram acontecimentos graves, né? Inclusive um deles resultante em óbito de uma jovem espectadora, né, da apresentação. E a questão crucial que nos foi relatada naquele momento e que o noticiário também externava era a dificuldade de acesso à água. E o Rio de Janeiro, naquele momento, não só naquele momento, o Rio de Janeiro já há alguns dias vem passando por uma alteração climática que leva uma sensação térmica de 60 graus. Era o que ocorria lá no estádio. E as pessoas com dificuldade de água, tanto que em dado momento a própria cantora mandou distribuir água para as pessoas. As pessoas clamavam por água, né? Então a portaria ela foi muito calcada nisso, permitindo que as pessoas levassem água, né? Determinando a empresa que estabelecesse o que nós chamamos de ilhas de hidratação com facilidade de acesso para amenizar aquela fornalha, né, em que o estádio se transformou. Parece, né, que no show do sábado, de domingo, né, a situação já melhorou, foram distribuídas, né, copos d'água, garrafinhas d'água, enfim. Mas nós estamos monitorando essa situação, né? E a empresa tem se mostrado colaborativa em relação às determinações que nós impusemos, né, na portaria. Essa portaria ela vale não só para os shows da cantora Taylor Swift, mas para todos os eventos de igual natureza que venham ocorrer no Brasil nos próximos 120 dias. A portaria ela é temporária. Quando chegar o momento, nós vamos avaliar se ela se mantém, se vai ser alterada, se vai ser revogada, enfim.
Ótimo.
Secretário, nós estamos chegando agora num período, né, muito esperado do ano pelos consumidores e também pelo mercado. É a chamada Black Friday. Muita gente aproveita as promoções pela internet. Com o que é preciso ter cuidado na hora de comprar online?
Ser prudente, ser atento, tomar cuidado, observar, né, determinadas ofertas. Nunca acreditar em ofertas muito sedutoras, embora a natureza da chamada Black Friday seja seduzir, né, com preços mais acessíveis, né? Mas muitas vezes as pessoas são direcionadas a sites falsos das empresas e ali ela cai no golpe, né? Porque pensa que está comprando, mas não está, né? E ainda captam dados pessoais das pessoas. Então, muita atenção, não se deixem direcionar para o site. Vá diretamente ao site da empresa se achar que tem que comprar algum produto ali oferecido.
Secretário, agora falando em golpe, vamos falar sobre a questão do Desenrola Brasil. A empresa dona do Facebook foi multada porque foram veiculados no site publicidades patrocinadas, fraudulentas, e que obteve supostos serviços ligados ao programa Desenrola. O senhor pode explicar o que foi descumprido e como identificar essas propagandas falsas?
São anúncios fraudulentos, né? Que esses anúncios dizem às pessoas... dão às pessoas informações falsas sobre o programa. As pessoas pensam que estão negociando, na verdade não estão. Estão fornecendo dados, estão negociando algo que não está sendo negociado, né? Que é a sua dívida. Então as pessoas não podem se deixar direcionar para o site do Ministério da Fazenda ou do site do programa Desenrola, né? Vão diretamente ao site do Ministério da Fazenda. Essa empresa foi multada por descumprimento de uma determinação nossa que mandava tirar do ar esses anúncios. Então, ela não só vai pagar uma multa diária, todos os dias em que houve a desobediência, né? Uma multa diária de R$150 mil, e vai ser processada administrativamente.
Bom, secretário, vamos falar da data de hoje, que é o Dia da Consciência Negra. O que a Secretaria tem desenvolvido no que diz respeito aos direitos de consumo das pessoas negras?
Nós, cotidianamente, todas as denúncias que nos chegam de racismo nas relações de consumo são prontamente apuradas e, constatado o episódio, constatada a prática do racismo, nós imediatamente instauramos processo administrativo. Mas a medida mais importante que nós adotamos, já no primeiro semestre, bem antes da data de hoje, foram as diretrizes, né, de combate ao racismo nas relações de consumo. Uma nota técnica com 10 diretrizes, informando aos consumidoras e consumidoras negras os seus direitos nessa dimensão e também orientando os prestadores de serviços para como tratar um consumidor negro e uma consumidora negra. Não é tratar de maneira diferente, não. É tratar com igualdade.
O senhor pode exemplificar uma situação de racismo numa relação de consumo?
Ora, eu posso dar o exemplo do que aconteceu, né? Por exemplo, no supermercado, de uma famosa rede brasileira de supermercados, em que um cidadão negro, claramente pelo fato de ser negro, foi espancado até a morte. Podemos aqui enumerar casos em aviões, podemos enumerar casos em shopping centers, em lojas, em supermercados, enfim, tudo quanto é lugar, né? Uhum. Então, o que se estabelece não é um tratamento diferenciado aos consumidores negros, é um tratamento igualitário. Ninguém pode ser tratado, maltratado, pela cor da sua pele.
Muito bom, secretário. A gente conversou agora com o secretário nacional de defesa do consumidor, o Adida Muis. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Boa noite aí a todas e todos.
20 de novembro é o Dia da Consciência Negra.
A data foi criada para lembrar as lutas dos escravizados no passado e para promover a igualdade racial.
E nessa data tão emblemática, o governo federal anunciou um pacote de medidas para garantir o acesso a direitos e serviços para a população negra das comunidades tradicionais e quilombolas.
No pacote constam programas nacionais, titulações de territórios quilombolas, bolsas de intercâmbio, acordos de cooperação e outras iniciativas para garantir ou ampliar o direito à vida, à inclusão, à memória, à terra e à reparação.
No Dia da Consciência Negra, o governo anunciou o segundo pacote pela igualdade racial, que reúne ações da pasta em parceria com outros 10 ministérios e órgãos federais. Durante a cerimônia, foi entregue o título integral de terra a 55 famílias da comunidade quilombola da Ilha de São Vicente, em Araguatins, no Tocantins, e o título de imóvel a 89 famílias de Lagoa dos Campinhos, em Amparo de São Francisco e Telha, em Sergipe, além de 3 titulações estaduais, a comunidades quilombolas do Maranhão. O governo também anunciou a criação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, que, segundo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, deve beneficiar mais de 3.600 comunidades, com um orçamento previsto de 20 milhões de reais.
Proteger a população quilombola é proteger nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Precisamos garantir que o direito à terra não seja uma ameaça ao direito à vida.
O pacote pela igualdade racial inclui ainda iniciativas como o Programa Nacional de Ações Afirmativas, com investimento de 9 milhões de reais, para políticas voltadas a mulheres e pessoas negras, quilombolas, indígenas, ciganas ou com deficiência, e o investimento de 8 milhões de reais para a qualificação do atendimento psicossocial a mães e familiares de vítimas de violência. Para o presidente Lula, as medidas anunciadas nesta segunda-feira representam parte do pagamento de uma dívida histórica do Brasil com a população negra.
O que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica que a supremacia branca construiu neste país desde que este país foi descoberto, e que nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática. Nós não somos diferentes pela pele, pelo cabelo, pela roupa, porque nós somos irmãos, moramos no mesmo planeta e temos o sangue da mesma cor.
Também foi assinado um decreto que reconhece o hip-hop como referência cultural brasileira e estabelece diretrizes nacionais de valorização. Representando a cultura hip-hop, Rafa Rafuage comemorou a iniciativa.
É resultado do acúmulo de lutas da cultura hip-hop brasileira, que através de importantes organizações e iniciativas que levantaram-se em busca de reconhecimento, respeito, políticas públicas e orçamento ao hip-hop.
Outra medida do pacote pela igualdade racial é uma chamada pública para o incentivo à produção cultural, economia de axé e agroecologia. A ação é voltada para projetos que valorizem a cultura dos povos e comunidades tradicionais, quilombolas e ciganos. O investimento é de 4 milhões de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E um dos principais órgãos de governo responsável por estimular a consciência negra na nossa sociedade é a Fundação Cultural Palmares.
A fundação atua para o reconhecimento do legado da população afrodescendente para a história e a cultura do Brasil.
Este ano, a Fundação Palmares completou 35 anos. E a repórter Graziele Bezerra conversou com o presidente da instituição, João Jorge Santos Rodrigues, sobre o que vem sendo feito para promover esse legado.
Presidente, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre a atividade desenvolvida hoje pela Fundação Palmares. A Fundação completou recentemente 35 anos, né? Está jovem ainda. Nesses 35, como foi o trabalho e hoje o que ela vem desenvolvendo?
Bem, nesses 35 anos, a Fundação Cultural Palmares desenvolveu todo um programa de apoio à preservação da memória da cultura brasileira, com intercâmbio, com publicações, no tratamento de dois territórios importantes, o Caso Valona, no Rio de Janeiro, e o Parque da Serra da Barriga. E agora lançou vários editais esse ano, 11 meses, está desenvolvendo a nova casa aqui, onde nós iremos mudar a partir do mês de dezembro, e está fazendo um conjunto de políticas transversais, o Ministério da Igualdade, Direitos Humanos, o Ministério da Educação, para apoiar a população brasileira, 102 milhões de pessoas, no sentido de promover não só a memória e a cultura, mas também tratar do desenvolvimento dessas pessoas, nas comunidades quilombolas, nos terreiros quilombolas, nas escolas de samba, no grupo de cocada, no hip hop, ou seja, traduziram em progresso e desenvolvimento todo o aparato que o afro-brasileiro coloca no Brasil como herança e possibilidade. Nós demos a esse país muitas coisas, e precisava receber de volta também muitas coisas.
O senhor falou sobre o Cais do Valongo. Eu queria que o senhor falasse para o ouvinte, até que não é do Rio de Janeiro, sobre a importância, né, do Cais do Valongo, o que ele representa e por que é tão importante manter aquele memorial vivo.
Bem, o Cais do Valongo, que nós chamamos de um espaço da pequena África do Rio de Janeiro, onde tem a Pedra do Sal, a Tia Seata e outras coisas, é um espaço muito interessante porque há um prédio lá chamado o Cais Dom Pedro II, foi criado por Vrei Moça, um engenheiro negro da Bahia e um piador do Brasil, que criou um prédio fantástico lá. Esse prédio existe lá, e ele é o motivo da recuperação de toda a área espinal. Além do que, vários parceiros dessa ação da África, como o Instituto Espírito Visual, a TSA, a Pedra do Sol, simboliza uma herança africana presente nos dias de hoje. Então está se recuperando o prédio, está se recuperando a área, para que haja uma memória viva, ativa, da presença africana no Rio de Janeiro e no Brasil. O outro é a Serra da Barriga, que é o berço do lugar onde Zumbi, Dandara e seus liderados comandaram durante 94 anos os quilômetros palmares, que é um lugar lindo do meio ambiente, é um lugar da história e da religiosidade ancestral.
A importância do brasileiro conhecer esses lugares.
Como os brasileiros, nós somos 202 mil habitantes. 102 milhões de habitantes são afro-brasileiros. Conhecer esse lugar é conhecer seu raiz, seu passado, edificar o presente e construir o futuro. Para podermos apenas construir o presente com o futuro. Então, conhecer o passado, o presente e o futuro é o dever de casa dos afro-brasileiros, é o dever de casa daqueles que não são afro-brasileiros. É conhecer o país, a nação, o lugar que vivemos e gostar do hino nacional. Gostar das cores da bandeira, torcer pelo futebol, mas sobretudo torcer pelo progresso humano dos membros da língua desse país.
João Jorge Santos Rodrigues, presidente da Fundação Cultural Palmares, muito obrigado por essa entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês. Juntos.
Mais uma chance de limpar o nome na praça.
Começa hoje a nova fase do programa Desenrola Brasil, que oferece parcelamento em dívidas de até 20 mil reais.
A campanha pretende alcançar cerca de 30 milhões de pessoas que possuem dívidas cadastradas na plataforma do programa.
Podem ser renegociadas as dívidas de até 20 mil reais que tenham sido negativadas entre 2019 e 2022. Na fase anterior, estavam sendo negociados débitos de até 5 mil reais. Entram na lista débitos bancários, como cartão de crédito, contas atrasadas em concessionárias de água e luz e comércio varejista. As dívidas podem ser parceladas em até 60 meses e os descontos podem chegar a até 99%. E não precisa nem sair de casa para fazer a negociação. Todo o processo é online por meio da página do Desenrola Brasil na internet, em desenrola.gov.br. Lançado em julho, o programa já atendeu cerca de 2 milhões e 700 mil brasileiros, negociando mais de 20 bilhões de reais em dívidas atrasadas. O objetivo é ajudar quem está com o nome sujo a recuperar o crédito na praça. Na próxima quarta-feira, dia 22, o governo federal vai promover o dia D para negociações do programa, em conjunto com bancos e organizações da sociedade civil. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
O ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, que já desenvolveu mais de uma centena de projetos no continente gelado.
Poucos sabem, mas muito do clima, pecuária, pesca e agricultura brasileiros são afetados pelo que acontece por lá.
O Brasil possui uma moderna estação de pesquisas na Antártica para apoio aos pesquisadores, administrada pela Marinha.
Há mais de 40 anos, o Brasil desenvolve pesquisas científicas no continente gelado, por meio do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. Esses estudos trazem diversos benefícios ao país, como a formulação de medicamentos, pesticidas e o aperfeiçoamento da meteorologia. As pesquisas garantem ainda a permanência do Brasil como membro consultivo do Tratado da Antártica, como explica o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Almirante Ricardo Jaques Ferreira.
Manter a presença e dar continuidade às pesquisas científicas são condições fundamentais e essenciais para que o Brasil continue como membro consultivo do Tratado Antártico e seja um dos países que decidirá sobre o destino de um continente com tamanha importância geopolítica, ambiental, científica e de enorme potencial econômico.
No continente antártico, os pesquisadores brasileiros contam com os navios da Marinha para a realização de pesquisas, também com helicópteros e aeronaves da Força Aérea para o seu deslocamento. Além disso, eles utilizam uma moderna base de pesquisas científicas, inaugurada em janeiro de 2020. O almirante Jaques detalha o apoio aos cientistas.
A Estação Antártica Comandante Ferraz, construída e mantida pela Marinha do Brasil, dispõe de amplas instalações que aliam tecnologia e sustentabilidade, com 17 laboratórios, com sistemas automatizados que garantem maior segurança, conforto e melhores condições de trabalho para os nossos pesquisadores. Além disso, o navio polar almirante Maximiano e o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, que durante o período de verão transportam os pesquisadores, desenvolvem pesquisas a bordo e fazem o apoio logístico para a presença do país na Antártica.
Durante o inverno naquele continente, entre março e outubro, quando as águas antárticas congelam, os navios não conseguem chegar à base brasileira e o abastecimento de itens passa a ser feito com o emprego de aeronaves da FAB, que lançam os alimentos e os mantimentos por paraquedas. Reportagem Lani Barreto.
O Brasil vai levar experiências de combate às mudanças climáticas à COP28, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que ocorre a partir desta sexta-feira nos Emirados Árabes Unidos.
Além disso, o governo brasileiro quer aproveitar a oportunidade para ampliar o debate sobre financiamento para países pobres atuarem na mitigação dos efeitos do clima.
Determinado a liderar pelo exemplo, é assim que o Brasil quer chegar à COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Entre as metas, a revisão das emissões de gases do efeito estufa, com redução de 48% em 2025 e 53% em 2030. A delegação brasileira também vai mostrar os primeiros resultados de redução de 40% do desmatamento na Amazônia, além de apresentar a experiência de ter uma matriz energética renovável de 48%. Segundo a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, o país vai apresentar não só metas, mas também projetos de combate à mudança do clima.
Primeiro, o Fundo Clima, né? No Fundo Clima, eu acho que o Brasil vai demonstrar esse instrumento, que agora é bastante robusto, 10 bilhões e 400 milhões de reais, para projetos na área de energia, na área de reflorestamento, na área de adaptação, na área de serviços ecossistêmicos, bioeconomia. O BNDES vai levar um projeto grande, bem grande, de reflorestamento. Tem um outro grande projeto que está sendo colocado, de recuperação ambiental nas nascentes do Cerrado.
Além das soluções brasileiras, o governo quer ampliar o debate sobre financiamento, tecnologia e capacitação dos países em desenvolvimento. Todos os dados baseados na ciência, como explicou o embaixador e secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, André Corrêa do Lago.
Tem uma mensagem muito clara do Brasil de como um país em desenvolvimento pode trilhar vários caminhos diferentes nessa tentativa, nos vários esforços para reduzir a mudança do clima. Então, que seja na área de energia, que seja na área de agricultura, ou seja, o Brasil tem uma mensagem sobre mudança do clima em praticamente todas as áreas.
Com mais de 130 líderes mundiais confirmados, a COP28 ocorre de 30 de novembro a 12 de dezembro. Reportagem Pablo Mundim.
Buscar estratégias para acabar com a fome e a desnutrição.
Com esse objetivo, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou hoje de uma cúpula em Londres, no Reino Unido.
O evento contou com a participação de 200 representantes de todo o mundo, entre chefes de governo, líderes e especialistas.
O ministro mencionou a preocupação dos países em garantir segurança alimentar diante das situações de mudanças climáticas e guerras.
Temos regiões mais afetadas, África, América do Sul, a Ásia, a região da Índia, enfim, mas também como trabalhar esse olhar especial para a situação de desnutrição em relação às crianças. E ainda como tirar proveito das inovações tecnológicas, do conhecimento da ciência, trabalhando parcerias com essas regiões que mais precisam.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF pede informações sobre morte de réu preso pelos atos de 8 de janeiro.
TSE informa que dois partidos políticos vão exibir propaganda partidária nesta semana.
Após solicitação do MPF, Banco do Brasil pede perdão ao povo negro por histórico apoio a práticas escravistas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, pede informações sobre morte de um dos réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
O interno teve um mal súbito durante o banho de sol. Neto Costa.
A direção do Centro de Detenção Provisória 2 do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, terá que disponibilizar ao Supremo Tribunal Federal cópia do prontuário médico e relatório médico dos atendimentos recebidos por Clériston Pereira da Cunha, um dos réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O interno morreu após ter um mal súbito durante o banho de sol. Ele estava preso preventivamente sob a acusação de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Cabe à Defensoria Pública de Minas Gerais verificar eventual descumprimento do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com a Vale.
Esse entendimento do STJ é referente ao TAC que regulamenta a indenização extrajudicial às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. Fátima Uchoa.
Uma das vítimas ajuizou ação contra a Vale para executar o TAC firmado com a Defensoria Pública Mineira e receber R$100 mil de indenização. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde foi proposta a execução, determinou o regular prosseguimento da ação, anulando a sentença que havia indeferido a petição inicial por falta de legitimidade. Só que a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Vale para extinguir a execução, aplicando a jurisprudência de que, em regra, apenas os órgãos públicos legitimados para firmar o TAC e fiscalizar o cumprimento do acordo podem executá-lo. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Sexta turma do TST condena a empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre a indenizar agente de fiscalização de trânsito.
O trabalhador sofreu discriminação racial. Michele Chiapa.
De acordo com o processo, um superior hierárquico usou um apelido discriminatório para chamar o agente de fiscalização de trânsito durante uma reunião na empresa. O trabalhador gravou áudio para comprovar as alegações de assédio moral e tratamento preconceituoso. A relatora da ação no Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cátia Arruda, concluiu, a partir da transcrição do áudio, que o termo foi empregado de modo grosseiro, caracterizando discriminação racial. Foi fixada a reparação no valor de um salário do agente de trânsito.
Os partidos PP e PSD farão inserções de propaganda partidária nesta semana.
No total, serão 15 minutos para as propagandas no rádio e na TV. Carol Asnoa.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o PSD, Partido Social Democrático, terá 5 minutos na terça-feira. E o PP, Partido Progressistas, terá 5 minutos tanto na quinta quanto no sábado. A propaganda partidária tem o objetivo de divulgar atividades dos partidos e o posicionamento deles em relação a temas políticos. Pelo menos 30% do tempo de cada legenda devem ser usados para a promoção da participação das mulheres na política. O tempo de cada partido é definido de acordo com o número de deputados federais eleitos no pleito de 2022.
O Banco do Brasil aceitou solicitação do Ministério Público Federal e pediu perdão ao povo negro por histórico apoio a práticas escravistas.
O reconhecimento de participação no tráfico de pessoas escravizadas no século XIX veio após inquérito civil do MPF apontar que havia ligação da instituição financeira com a economia escravista da época.
A diretoria do banco era formada em boa parte por pessoas ligadas ao comércio clandestino de africanos.
O Banco do Brasil também listou um conjunto de medidas com o objetivo de promover a inclusão étnico-racial e combater o racismo estrutural no país.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota a proposta que limita a decisão monocrática de ministros do STF.
Cursos técnicos poderão fazer parte do FIES.
No Dia da Consciência Negra, comissão debate com juristas legislação antirracista.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que altera a Constituição para limitar poderes de ministros de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, está na pauta de votações desta terça-feira.
Os senadores também podem votar o projeto que regulamenta as apostas esportivas e o que prioriza o pagamento de benefícios para a mulher vítima de violência doméstica. Repórter Érica Christian.
A proposta do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, impede decisões de um só ministro do Supremo Tribunal Federal que suspendam leis ou atos normativos dos presidentes dos demais poderes, estabelece que o pedido de vistas, um tempo maior para a análise de uma ação, será concedido de maneira coletiva e pelo prazo máximo de 10 meses.
Hoje você tem uma lei aprovada por 513 deputados, 81 senadores, homologada pelo presidente da República. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal pode suspender essa lei. Então, é esse desequilíbrio que nós queremos consertar. Nós não vamos tirar o poder do Supremo.
Ainda na terça-feira, o plenário poderá votar a quitação de terras da União regularizadas na Amazônia Legal e a isenção de PIS/PASEP sobre os serviços de reforma de pneus usados. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, espera a aprovação da regulamentação das apostas esportivas, de olho na arrecadação de até 5 bilhões de reais.
Nossa expectativa é 1 a 5 bi com a aprovação do PL das BET. Nós temos expectativa de, com o conjunto das matérias serem aprovadas, de termos uma receita de 135 a 140 bi.
Na quarta-feira, o plenário poderá votar a priorização do pagamento de benefício para mulheres vítimas de violência doméstica, a Política Nacional e Controle do Câncer no Sistema Único de Saúde e o uso de recursos parados na área da educação.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, lamentou a morte no Rio de Janeiro de dois fãs sul-mato-grossenses da cantora Taylor Swift, o que causou consternação no estado. Ele considerou imperativo investigar a responsabilidade objetiva da empresa promotora do show da artista norte-americana na morte de Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, que passou mal depois de enfrentar um calor intenso do lado de fora do estádio Nilton Santos.
Nelsinho disse que a jovem, estudante de psicologia, teve seus sonhos e de toda a sua família interrompidos não por uma fatalidade, mas por falhas na organização do evento.
A elevada temperatura do Rio de Janeiro, atingindo quase 43 graus Celsius, com sensação térmica de 60 graus durante o show, demandava medidas preventivas eficazes.
Quanto ao assassinato na praia de Copacabana do estudante de engenharia aeroespacial Gabriel Santana Milhomem, de 25 anos, Nelsinho apelou às autoridades do Rio de Janeiro para que tomem medidas que evitem a repetição dessas situações e garantam que os responsáveis pelos atos enfrentem a devida justiça.
Já o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lamentou a morte do comerciante Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos de idade, hoje pela manhã, no presídio da Papuda, em Brasília. O detento estava entre os golpistas que invadiram o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro deste ano.
Ele nasceu na Bahia, mas vivia no Distrito Federal há cerca de 20 anos, onde mantinha comércio. Clériston sofreu um infarto fulminante enquanto tomava banho de sol. Isalci criticou o fato de o comerciante já ter conseguido, há cerca de 2 meses, parecer favorável da justiça para ser solto, mas a decisão ainda não havia sido homologada pelo juiz responsável por analisar o caso.
Isalci Lucas ressaltou que não há motivos para a manutenção de pessoas presas pelos atos de 8 de janeiro sem que haja provas robustas contra elas.
Não pode ficar na mão de um ministro ou de quem quer que seja a decisão da vida de muita gente. Não pode um ministro não respeitar, né, a autonomia do Congresso Nacional e legislar por conta própria.
Comissão de Direitos Humanos promoveu hoje uma audiência pública com o tema Uma Constituição Antidiscriminatória e Antirracista.
O colegiado recebeu, neste Dia Nacional da Consciência Negra, juristas e pessoas atuantes no direito em assuntos ligados à discriminação racial. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Direitos Humanos lembrou o Dia Nacional da Consciência Negra com uma audiência pública. Convidados como o defensor público César Gomes destacaram as mudanças na legislação para coibir atitudes racistas desde a Constituição de 1988. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, senador do PT gaúcho, destacou ainda alterações recentes, como a equiparação da injúria racial ao racismo.
Agora nós temos uma lei que, de fato, deixa claro que crime de racismo e injúria se complementam, é uma coisa só. É crime racial e fim de papo, é cadeia, prisão e não prescreve. Isso foi importante.
Também participaram da audiência pública a advogada Vera Lúcia de Araújo, os pós-graduados em Direito Douglas Pinheiro, Wallace Corbo, Adilson José Moreira, Felipe de Almeida, a cantora e compositora Marina Andrade e a promotora de justiça Lívia Santana Vaz.
A inclusão no FIES de cursos profissionalizantes é um dos temas de projetos pautados para votações em comissões do Senado nesta semana. A cobrança da Condecine de serviços de vídeo sob demanda e a renegociação de dívidas rurais também poderão ser votadas.
Ainda estão previstas 7 audiências públicas e a apreciação de emendas ao Plano Plurianual e à Lei Orçamentária Anual. Repórter Yara Farias Borges.
Na terça-feira, a Comissão de Educação deve votar a política nacional que incentiva a carreira de professor da educação básica e o financiamento pelo FIES de cursos profissionalizantes. E a de assuntos econômicos, a cobrança da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional dos serviços de vídeo sob demanda, como a Netflix. Já na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais vai deliberar sobre o Programa Nacional de Vacinação nas Escolas Públicas. O relator, Humberto Costa, do PT pernambucano, que é médico, ressaltou a baixa cobertura vacinal e a volta de doenças erradicadas, como o sarampo e a paralisia infantil.
Problemas que fizeram com que hoje nós tenhamos uma situação crítica em termos de cobertura vacinal, especialmente para algumas doenças graves e algumas, inclusive, que já tinham sido absolutamente erradicadas do nosso país.
Também estão previstas 7 audiências públicas, entre elas a da Comissão de Direitos Humanos, que recebe a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Os integrantes das comissões deverão votar ainda as emendas ao Plano Plurianual e à Lei Orçamentária Anual.
A Rádio Senado ficou em segundo lugar no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo.
A reportagem especial do jornalista Rodrigo Rezende mostra a trajetória de Zilda Arns, que criou Pastorais da Criança e do Idoso e morreu em 2010 em um terremoto no Haiti. Repórter Pedro Pincer.
O trabalho da Rádio Senado continua sendo reconhecido nacionalmente. A emissora ficou em segundo lugar na 40ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e pela OAB do Rio Grande do Sul, com a reportagem especial Zilda, Heroína das Crianças, dos Idosos do Brasil, de Rodrigo Rezende, que conta a história de Zilda Arns, desde a infância em Santa Catarina, passando pela criação das Pastorais da Criança e do Idoso, até a morte trágica em 2010. É essa trajetória que Rodrigo Rezende detalha numa reportagem dividida em 3 episódios. Ele conta como foi feita a matéria, que incluiu a discussão do projeto já aprovado, que inscreveu o nome de Zilda Arns no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
Então eu peguei toda a discussão que aconteceu na Comissão de Educação, que aconteceu no Senado, algumas falas de senadores sobre a trajetória de Zilda Arns, e contei também com a ajuda da Arquidiocese de Maringá, que tinha uma entrevista exclusiva feita com a Zilda Arns, e peguei trechos dessa entrevista onde a Zilda conta a trajetória dela.
Para Rodrigo Rezende, a premiação reafirma o comprometimento da Rádio Senado em realizar um trabalho ético, responsável e voltado para o cidadão.
Porque mostra o nosso compromisso, né, com a comunicação pública, uma comunicação de qualidade, contando boas histórias, levando ao público, né, personagens importantes da história do Brasil, e mostra mais uma vez que a comunicação do Senado é, de fato, uma comunicação para a cidadania.
A cerimônia de premiação será no dia 8 de dezembro em Porto Alegre. Você pode ouvir a íntegra da reportagem em www.senado.leg.br/rádio.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Depois de alterada no Senado, reforma tributária volta à pauta da Câmara.
Veto ao marco temporal da demarcação de terras indígenas pode ser analisado esta semana.
Deputados comemoram conquistas em homenagem ao Dia da Consciência Negra.
Boa noite. A Câmara dos Deputados realizou sessão solene para registrar a passagem do Dia da Consciência Negra e comemorar as conquistas alcançadas. A repórter Maria Neves acompanhou a sessão.
Sem esquecer os problemas que ainda acometem pretos e pardos no Brasil, representantes da bancada negra da Câmara dos Deputados comemoraram conquistas recentes na sessão solene de homenagem ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Uma das vitórias destacadas pelos deputados foi a formalização da bancada negra na casa. Com isso, o líder do grupo poderá participar das reuniões de líderes que decidem a pauta de votação do plenário. Escolhido para liderar a bancada, o deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, explica a importância de participar das reuniões do Colégio de Líderes.
A partir de agora, os parlamentares negros têm acesso à voz e voto na reunião dos Colégios de Líderes, onde é definida a pauta de votações no plenário. Com isso, abre-se espaço para que possamos tratar de questões que afetam diretamente a população negra nas proposições priorizadas na agenda da Câmara dos Deputados, especialmente as que possam abordar pontos atinentes ao racismo, às políticas reparatórias e à igualdade racial.
Uma das autoras do pedido para a realização da sessão solene, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, destacou também o aumento do número de representantes negros na casa. Ao todo, 122 deputados se autodeclararam pretos ou pardos na última eleição.
A gente chega comemorando um aumento, ainda que não seja aquilo que a gente deseja, mas um aumento de representantes negras e negros aqui nessa casa, que são minoria ainda, mas que representam a maioria da população brasileira, porque a maior parte da população brasileira é preta e parda, 56% da população brasileira.
O outro autor do requerimento para a realização da homenagem ao Dia da Consciência Negra, o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, ressaltou que mesmo com o aumento da bancada, ainda são apenas 31 deputados autodeclarados pretos entre os 513 que compõem a Câmara. Mas Vicentinho também destacou leis recentes que asseguram direitos da população negra.
A primeira lei que o presidente Lula sancionou foi a lei que criou o Dia Nacional das Comunidades de Matriz Africanas e Nações do Candomblé. Nós comemoramos também uma outra lei que Lula sancionou posterior à tentativa de golpe, que é a lei que obriga as empresas anualmente a informar quantos negros e quantas negras têm no trabalho e em que posição essas negras e esses negros estão para, ao cabo de cada 5 anos, se desenvolver políticas no trabalho para garantir oportunidade de igualdade para todos.
Para a deputada Talíria Petrone, do PSOL Fluminense, a instituição formal da bancada negra significa o reconhecimento do racismo no Brasil e rompe com a mentira da igualdade racial. Além disso, a deputada acredita que a bancada é uma sinalização de que a Câmara está pronta para enfrentar as desigualdades raciais do país. Na concepção da deputada Dandara, do PT Mineiro, o dia 20 de novembro é a prova de que o povo negro dedica a própria vida para construir a liberdade. Ela lembrou que nesta data se relembra o dia em que o líder negro Zumbi dos Palmares foi morto, mas nasceu para a história. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Direitos Humanos.
Depois de simpósio realizado pela Secretaria da Primeira Infância, Adolescência e Juventude da Câmara,
Ana Paula Lima, do PT catarinense, entende que é preciso reforçar o combate aos maus-tratos e às práticas violentas como forma de correção aceitável na educação das crianças. Ela argumenta que pesquisa apresentada no debate mostra que experiências violentas vividas na infância potencializam o comportamento violento na idade adulta.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, está preocupado com a taxa de envelhecimento da população. Se, por um lado, o aumento da expectativa de vida é positivo, por outro lado, o deputado afirma que é preciso adotar políticas que atendam a demandas de emprego, lazer e saúde para a terceira idade, além de medidas de combate ao etarismo, que é o preconceito por causa da idade.
A Câmara aprovou o projeto de Florentino Neto, do PT do Piauí, que dá prioridade à pessoa com deficiência na tramitação dos processos judiciais. O congressista argumenta que, muitas vezes, os direitos das pessoas com deficiência são relativizados e o Brasil precisa cada vez mais aprimorar sua política de atenção a esse segmento da população.
Comissões.
A CCJ da Câmara incluiu as pessoas com deficiência nas políticas de prevenção ao suicídio. O texto pode seguir direto ao Senado, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que prevê atenção especial às pessoas com deficiência nas políticas públicas de prevenção ao suicídio. A proposta estabelece que a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio deve atuar considerando as peculiaridades de populações com maior risco de depressão e suicídio, como as pessoas com deficiência. O texto pode seguir direto para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Segundo o projeto, os Conselhos de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência que tomarem conhecimento de casos de violência autoprovocada por pessoas com deficiência deverão comunicar o fato imediatamente à autoridade sanitária competente. De acordo com o relator, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, há uma lacuna na legislação atual quanto aos cuidados com as pessoas com deficiência.
É essencial reconhecer que essa legislação, embora abrangente, não considerou um grupo populacional que enfrenta desafios únicos quando se trata de comportamento suicida, as pessoas com deficiências. Para essas pessoas, as barreiras são diversas, incluindo dificuldades de locomoção, comunicação, interação social e até mesmo o acesso a momentos de lazer. Muitas vezes, suas necessidades específicas passam despercebidas e é nossa responsabilidade abordar essa lacuna.
O Centro de Valorização da Vida, CVV, faz um trabalho de apoio emocional a pessoas que enfrentam pensamentos suicidas. O serviço oferece atendimento gratuito 24 horas por dia, pelo telefone 188, por chat, e-mail e pessoalmente a todas as pessoas que precisam conversar sob total sigilo e anonimato. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Cultura.
Augusto Coutinho, do Republicanos, destaca a apresentação da Orquestra Criança Cidadã na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele conta que o concerto, fruto de projeto fundado no Recife em 2006, emocionou o Papa Francisco e os fiéis presentes. O deputado afirma que a orquestra vem transformando a realidade de jovens pernambucanos por meio de aulas de música, atendimento psicológico e capacitação profissional.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, critica a liberação em 2023 de quase R$1 bilhão destinados a shows e projetos culturais por meio da Lei Rouanet. Na visão do deputado, é injustificável que num país onde pessoas passam fome, o governo priorize investimentos em áreas menos urgentes. Ele entende que o Brasil deveria rever o processo de destinação dos recursos públicos.
Segurança Pública.
Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, critica decreto presidencial que aumenta o imposto sobre armas e cartuchos. Ele afirma que a medida pode elevar o preço dos produtos em até 88%, prejudicando especialmente praticantes de tiro esportivo. O deputado chama de falácia o argumento do governo federal de que as armas de caçadores, atiradores e colecionadores, conhecidos como CACs, são revendidas para o crime organizado.
Célia Chacriabá, do PSOL, lamenta que Minas Gerais seja o estado com maior registro de casos de violência política contra as mulheres. Na avaliação da deputada, a tentativa de intimidação se dá porque as mulheres lutam para dar visibilidade a pautas esquecidas, como os direitos dos povos indígenas e dos mais vulneráveis.
Previdência. Gisela Simona, do PL de Mato Grosso, defende a proposta de emenda à Constituição que prevê um auxílio financeiro do Estado brasileiro a mães de filhos com doenças incapacitantes, desde que cumpridos pelo menos 15 anos de contribuição e que seja comprovada a necessidade de dedicação integral. A deputada argumenta que a aposentadoria especial é necessária para que as mães que optam por deixar a carreira possam se dedicar ao cuidado dos filhos.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, celebra a sanção do projeto que institui pensão especial aos órfãos de feminicídio. A deputada explica que a nova lei visa garantir um apoio financeiro à família de baixa renda que ficará encarregada de cuidar da criança e do adolescente, principalmente nos casos em que a mulher foi morta pelo marido.
Economia. Merlong Solano, do PT do Piauí, cita dados do IBGE para afirmar que, no último trimestre, a taxa de desemprego chegou ao menor patamar desde 2015. Além disso, ele atribui a expectativa de crescimento do PIB acima de 3% e a inflação controlada aos investimentos estrangeiros atraídos pelo governo federal e à implementação de políticas de inclusão social.
Já Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, critica o governo Lula por, segundo ele, estar levando o Brasil à falência. O deputado cita o fechamento de mais de 730 mil empresas em 2023 e aponta contradição na imprensa ao noticiar a queda no desemprego. Ele ainda acusa o governo federal de mentir sobre a economia e afirma que o aumento da dívida pública tornou o Brasil o terceiro país mais endividado do mundo.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, destaca que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reprovou o Brasil por falta de penalização em escândalos de corrupção. Na visão da deputada, a impunidade e a falta de combate à corrupção são os maiores problemas do país. Ela defende o fim do foro privilegiado e a prisão após condenação em segunda instância para garantir a igualdade perante a lei. Desenvolvimento Regional.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, elogia a reabertura do Conselho das Cidades, um fórum do governo federal voltado para políticas públicas de desenvolvimento urbano. Segundo o parlamentar, o colegiado é um espaço de participação popular que visa melhorar vários setores, em especial o da habitação.
Pompeu de Matos, do PDT, lamenta que, apesar de contar com recursos de emendas individuais e da bancada gaúcha, as obras da nova ponte sobre o rio Ibicuí, entre Itaqui e Uruguaiana, e da ponte sobre o rio Uruguai, de Porto Xavier e San Javier, na Argentina, continuem paradas. O deputado lembra que a empresa vencedora da licitação decretou falência e todo o processo terá que ser refeito.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, convida a população de São João de Meriti para participar de uma audiência pública na Câmara Municipal no dia 27 de novembro e discutir as frequentes interrupções na distribuição de água da cidade. O deputado afirma que a concessionária do serviço deve explicações porque mantém um sistema arcaico de captação e distribuição de água, o que impede o fornecimento para as regiões mais altas do município.
Agricultura. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, sugere ao governo federal que aumente a faixa de isenção do imposto de renda do produtor rural, que hoje é taxado em 20% quando tem uma receita superior a R$ 142 mil. Ele argumenta que a cobrança faz o agricultor mentir, levando a números irreais da produção agrícola e gerando prejuízos aos municípios, que perdem receita de ICMS devido à baixa produção.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, reforça o cuidado do governo federal com a educação, destacando o reajuste de 39% para a compra da merenda escolar. O deputado observa que a merenda é um componente importante no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que é a única refeição de muitas crianças. Para ele, a iniciativa garante segurança alimentar aos alunos e uma produção sustentável de alimentos.
Meio Ambiente.
Pedro Kizai, do PT catarinense, afirma que o Brasil tem se transformado em referência internacional no debate sobre preservação do meio ambiente e transição energética. Ele avalia que o desenvolvimento de políticas de sustentabilidade a partir de novas matrizes econômicas pode colocar o país no centro do debate mundial.
Votação.
A regulamentação do mercado de carbono e a reforma tributária devem ser destaque na pauta da Câmara dos Deputados nos próximos dias. O repórter Cid Queiroz tem mais informações.
Após uma pausa nas votações por conta do feriado da Proclamação da República, a Câmara dos Deputados pode votar o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O texto, já aprovado no Senado, institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, argumenta que a aprovação da matéria é importante para firmar o protagonismo do Brasil dentro da economia verde.
Já aprovamos no Senado a regulação do novo mercado de carbono, está na Câmara. Relator, deputado Aliel, líder do PV, tem feito reuniões com o governo, passou a expectativa dele de poder concluir a votação do mercado de carbono ainda no mês de novembro.
Outra proposta em destaque é a reforma tributária, que retorna à Câmara depois de passar por mudanças no Senado. Há uma expectativa de que parte do texto aprovado nas duas casas seja promulgada logo. O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, disse que os técnicos vão analisar a viabilidade, mas que essa é uma decisão política.
Para que a Câmara possa fazer essa avaliação do que foi aprovado no Senado e que a partir daí nós possamos, sob a presidência do nosso presidente deputado Arthur Lira, em acordo com as lideranças partidárias na Câmara, nós possamos estabelecer um calendário para que tenhamos ainda este ano a aprovação da emenda constitucional na Câmara e, por conseguinte, a sua promulgação ainda em 2023.
Está na pauta da Câmara também projeto que obriga a Marinha do Brasil a estabelecer uma escala de rodízio com todos os práticos em zonas de manobra de navios junto a portos de cargas. O deputado catarinense Gilson Marques, do Novo, defende a aprovação do projeto.
Que é uma reserva de mercado, uma falta de concorrência, uma regulação absurda que proíbe o prático, que é aquela pessoa que auxilia nas embarcações. Então, quando você dá segurança para o ente privado contratar as pessoas que queiram trabalhar sem uma regulamentação proibitiva do trabalho, é excelente. Parabenizo aí o autor, o relator do projeto.
E está prevista para a próxima quinta-feira sessão do Congresso para a apreciação de vetos presidenciais e projetos de créditos extraordinários. Entre os vetos que podem entrar em pauta estão os relativos ao arcabouço fiscal, ao CARF e ao marco temporal das terras indígenas. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, dia 23, o Tribunal de Contas da União realiza o webinário para debater a contribuição dos Tribunais de Contas para a equidade racial. Os palestrantes vão abordar as estratégias e ações para promover a equidade na administração pública. Também irão discutir o enfrentamento do racismo estrutural, tanto na perspectiva interna das instituições, como no planejamento, execução e avaliação de políticas públicas. O painel principal terá a participação de profissionais que atuam na área de direitos humanos e equidade nas organizações de contas brasileiras. O encontro começa às 10 horas da manhã e será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais detalhes da programação em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.